capítulo 31, a véspera. Depois de muito argumentar, Antígono teve seu discurso fortalecido por um acontecimento que convenceu o rei terminantemente. Junto com o sol, na véspera do grande dia, chegavam 100.000 soldados do Dagari com seus carros, espadas e armaduras metálicas. A legião Udagari era um único bloco prateado que rugia ao despontar no horizonte. O chão tremia ao pisar dos homens. No último dia de seu reinado, Sórion vivia a maior apreensão de sua vida. A morte o aguardava no dia seguinte, e depois nada era possível prever. A corte, receosa pela futura administração de Kedr, ficou apavorada quando da chegada dos Udagari. Verdadeiro pânico tomou conta do castelo. O que está acontecendo? Perguntou Kedr, abrindo ferozmente as portas do gabinete de seu pai. Um guarda me disse que Revian foi preso. Quem descumpriu sua ordem, meu pai? Eu mesmo ordenei a prisão, filho. E por respeito a você, respeito este que não sei se deveria ter, sua noiva não foi junto. Já olhou pela janela hoje de manhã? Kedr prostrou-se sobre o parapeito da grande janela. Mal acreditava no que via. O exército da Gari, visto do alto do castelo, parecia muito maior. Todo ele, em formação, aguardava instruções de seu líder, que se dirigia lentamente ao portão principal do castelo. Preciso falar com ele. Isto não está certo. Ele nos ajudou na floresta. Foi o Dagari quem salvou minha vida, pai. Ele aprovou meu casamento com Sarina. Não estou entendendo. O que você não está entendendo é que este homem usou você, Kedr. Não, pai, ele não me usou. O plano já existia antes mesmo de eu chegar a Udá. O caminho pelo qual voltei ao castelo foi aberto pelos Kamakan para uso dos Udagari. Chega através das montanhas pela retaguarda das nossas muralhas, onde não há defesa, explicou o príncipe. Bem, o plano existia, em verdade, há mais de 300 anos. Por Deus, Kedr, eles podem me ver trocando de roupa de tão perto que estão. E nem podemos rechaçá-los. É a semana da coroação. Se eles quiserem dormir encostados nas paredes do castelo, nada podemos fazer. E Revan, o que ele fez para estar preso? O que ele fez? Antígono não conversou com você? Revan é quem articulou a vinda dos Udagari. Revan? Só pode ser uma brincadeira, pai. Eu disse que o caminho já estava aberto. Qual ameaça Revan oferece ao reino? Qual ameaça? Você viveu com ele durante todo o último ano. Deveria conhecê-lo mais do que eu. E certamente o conheço. E o conheço mais do que Antígono também. Então deve saber do ombro dele, perguntou Sórion. Ombro? Sei que ele tem problema nos olhos. Do ombro eu não sei. Veja, isto não te diz nada? O infinito escolhe o agente da revolução e nele deixa a marca de sua infinita força. Do que está falando, pai? Perguntou Kedr aflito. O sinal, meu filho, o sinal. Temíamos por uma revolução vinda de fora e nem podíamos imaginar que ela esteve dormindo dentro do castelo nos últimos dias. Não é possível, recusou Kedr. Revan não é o que estão pensando, pai, tenho certeza. Vê com diferentes olhos e persevera, lembrou Sório. O que pensa disso? Kedr não queria acreditar. Depois de um ano convivendo com Revan todos os dias, não podia admitir a possibilidade de seu amigo ser um traidor. Filho, escute. Eu me esforcei muito para que tivéssemos uma transição serena. Sei que as circunstâncias da posse não lhe agradam, como não agradam a nenhum dos príncipes antes de você. Mas eu tentei, por todos os meios, fazer dele o único desconforto pelo qual você teria que passar. Tudo mais seria tranquilo. O óbvio é o que está vendo. Eu não consegui. Não sei o que fez nessa sua viagem, mas como rei você aprenderá que de nada adianta lamentar pelo passado. Os problemas estão aí e a única postura adequada é tentar resolvê-los. Não, meu pai, a postura adequada não é tentar resolvê-los, é resolvê-los, disse o príncipe firmemente. Falaremos sobre Heaven depois, agora vou falar com o Dagari 13. Kedar deixou o gabinete de seu pai e desceu as escadas. Antico coordenava um grupo de soldados à beira do portão do castelo e, ao ver o príncipe, voltou em sua direção. Príncipe Kedar, estamos na iminência de sofrer um ataque. Abra o portão, ordenou Kedar. O soldado responsável hesitou. Olhou para Antico, que fez sinal de desaprovação com a cabeça. Olhou então para o príncipe. Kedar olhou para Antico. Antico olhou para o soldado, que olhou para o chão. Abram o portão para que eu possa passar, reforçou Kedar. O soldado olhou novamente para Antigon, que desta vez mostrava ar de indiferença. Temendo desacatar o príncipe, o soldado abriu uma pequena parte do portão, apenas suficiente para que Kedar ganhasse o exterior do castelo. Do alto de sua janela, na companhia de Mailá, Sori observava, temeroso, o caminho de Kedar em direção ao Dagari 13. Era impossível, àquela distância, precisar o conteúdo da conversa, mas os dois não pareciam se indispor. Rapidamente cessou-se o diálogo e cada um voltou para o local de onde tinha vindo. Antes que Kedar retornasse, Sori observou o que parecia ser um recuo do exército da Gália. Não se tratava de uma retirada, mas os soldados estavam sem dúvida se afastando. Eles só desejam ver a cerimônia, pai, como é direito de todo cidadão da Sindávia, disse Kedar ao voltar. E você acreditou nisso? Perguntou Sório. Não faz diferença em que acredito, pai. E também não temos muita opção, concorda? Veremos amanhã se falam a verdade ou não. Por enquanto, pedi a eles que demonstrassem a veracidade de sua intenção, afastando-se do castelo. O resultado o senhor mesmo pôde ver. Sório admitiu que estava um pouco mais aliviado. Seu filho parecia ter demonstrado alguma habilidade política. Restava ainda outra questão. Kedar, já que você está aqui, queria conversar sobre Sarina. O que há com ela? Perguntou Kedar. É o que eu pergunto. O que há com ela que não há com outra moça da corte? Você tinha tantas opções. Lembre-se do que aconteceu com Borgo, seu avô. Já falamos sobre isso. É exatamente por conhecer essa história que não cometerei o mesmo erro. Meu avô fez uma escolha errada e se arrependeu pelo resto da vida. Eu não gosto dessas moças da corte e temo pelo que pode acontecer ao futuro se eu ceder a esse arranjo. Seriam meus filhos amados por minha esposa se eu mesmo não a amar? O senhor se lembra da vovó? Não se lembra, pai? Sório não respondeu. As palavras de Kedar eram precisas e, acima de tudo, verdadeiras. Sório jamais sentira um verdadeiro carinho materno. As preocupações de sua mãe estavam sempre voltadas para aos seus relacionamentos com a corte. O exército da Gália, continuou Sório. Você não acredita que eles possam ter vindo por causa desse seu amor por Sarina? Pai, 100 mil homens armados devem ter uma razão maior para atacar um castelo do que resgatar a filha do chefe, não concorda? E nós sabemos qual é a razão. Existem os estopins, Kedar. As guerras começam por razões de pouca importância. O ódio acumulado não é o problema. O problema é quando surge uma justificativa para liberá-lo. Acredite, pai, não se trata desse caso. Passamos por Udá e aí ficamos por várias semanas. O exército inteiro treinava todos os dias sob um sol escaldante. E eles vêm fazendo isso há gerações. Alguns dos que se prepararam durante toda a vida não vieram simplesmente porque há muitos já morreram. É incrível, não é? Dedicaram-se ferrenhamente a uma guerra que jamais travariam. E por que não considera Sarina uma ótima razão para precipitarem o ataque? Por dois motivos. O Dagari, quando nem mesmo sabia de minha relação com Sarina, falava todo o tempo que atacaria o castelo em breve, pois o grande dia estava chegando. E um outro motivo, perguntou o rei, a profecia. O Dagari acredita firmemente que vai tomar o poder, e isso nada tem a ver com Sarina. Parece que ele acredita ser o tal agente da revolução. Bem, quanto a isso, já sabemos que ele está errado. Pai, sobre Revian, melhor você conversar com Antigo, interrompeu Sório. Foi ele quem descobriu os planos de Revian e o sinal. Falarei com Antigo, sim, mas falarei com Revian antes, disse o príncipe rapidamente, alcançando os corredores e em seguida as escadas do castelo que levavam à masmorra. Atrás de fortes barras de ferro cravadas nas paredes de pedra estava Revian. Como de costume, parecia muito sereno, parecia até mesmo confortável. Kedr, inquieto, pediu ao carcereiro que abrisse a cela. Vim aqui pessoalmente porque não consigo aceitar, Revian. É impossível que, depois de tudo o que passamos, o príncipe e seus impossíveis... Ah, que diabos, Revian! Você ainda não se deu conta da situação? Estou falando sério. E eu, tanto quanto você. A diferença é que você está se concentrando demais nos detalhes e se esquecendo do principal. Este não é o momento para falar em círculos, Revian. Círculos são tudo o que existe, príncipe. O resto é nada. É inacreditável, exclamou Kedr. Você está preso e não me parece no mínimo preocupado com a sua situação. Não pareço porque não estou. Por que deveria me preocupar? Quem tem que se preocupar com a solenidade é o príncipe, não o prisioneiro. Então pretende ficar trancado aí? Se eu precisasse sair, certamente conseguiria. Este local é subterrâneo, não é? Deve haver muitas raízes próximas aos vãos das paredes. Já viu o que as raízes são capazes de fazer, príncipe? Kedr balançava a cabeça negativamente. Olhava para Revian procurando razões para desfazer as suspeitas levantadas, mas tudo que encontrava reforçava seus temores. Lembrou-se da profecia. No dia em que sua mãe o salvou dos guardas, morrendo outro garoto no seu lugar, e no dia em que fomos presos pelos Yavogs, quando o galho da árvore se quebrou misteriosamente, divagou Kedr. Do que está falando, príncipe? Das vezes em que você esteve perto da morte, mas não morreu, respondeu Kedr. O carcereiro chamou o príncipe. Era Sarina quem desejava vê-lo urgentemente. Kedr foi encontrá-la. Antes de fechar a porta da cela, o carcereiro entregou a Revian um prato com alguma comida e uma vasilha com água. Aqui está a sua comida. Obrigado. Não come essa comida, senhor, sussurrou o carcereiro ao ouvido de Revian, fechando em seguida a pesada porta da cela. O que foi? Perguntou Kedr. Você queria falar comigo? Ah, Kedr, há tão pouco tempo nos conhecemos. Não queria me intrometer em seus assuntos. Já era para eu ter dito antes, mas... Pode dizer? Quando estávamos em Camacan, ouviu Dagari dizendo que o plano daria certo e que o grande dia se aproximava. Falou algo sobre aproveitar a fraqueza do príncipe. Não acredito que eles só queiram assistir à solenidade. E resta alguma dúvida que sejam traidores? Olhe para isso, disse Kedr apontando pela janela para o exército no horizonte. Não é esse o problema, Kedr. O problema é que o Dagari falava com o Revian quando eu cheguei. Kedr mostrou um semblante assustado. Sarina continuou. Eu ouvi quando o Revian disse ao Dagari que era para não interferirem, que era para deixarem você matar o seu pai na cerimônia conforme todos estão esperando. Se assim procedessem, Revian garantiria um futuro promissor para o povo Dagari no novo reinado. Ele disse assim, novo reinado. Acredito que esperarão pela sua posse e farão algum mal a você. Estou com medo, Kedr. Por isso, quando soube que estava lá sozinho falando com Revian, pedi que o chamasse. Não sei se fiz mal. Não, não fez mal. Você só estava tentando me proteger e eu teria feito o mesmo no seu lugar. Tranquilizou Kedr, levantando-se. Mas não se preocupe. Aonde vai? Perguntou Sarina. Ainda não terminei minha conversa com Revian. Por favor, tenha cuidado, advertiu Sarina. Converse com ele pelo lado de fora da cela, Keter. Não há necessidade disso, Sarina. Fique calma. Não custa nada, Keter. E também não altera a sua conversa. É apenas uma precaução a mais. Está difícil de saber em quem acreditar. Farei isso, então. Se a deixa mais contente. Ficarei do lado de fora, disse Keter despedindo-se. No caminho de volta à masmorra, Keter parou de súbito. Vagarosamente recuou até a janela e observou com mais cuidado. Havia tempo que ela não aparecia. Após olhar em volta, o príncipe cruzou uma porta que dava acesso ao jardim, caminhando por entre as árvores. Você pode ouvir, mas talvez não seja bom falar, ou pensarão que é um louco, disse Gaia, recostada sobre o tronco de uma árvore. Algumas pessoas circulavam pelos corredores e, principalmente por causa da solenidade do dia seguinte, os olhares de todos frequentemente se voltavam para o futuro rei. Mas se eu apenas pensar, você ouve, não ouve? Pensou Keter. Gaia não respondeu. Keter se aproximou, sentando-se atrás da árvore, onde não poderiam vê-lo mexer os lábios. Há algum tempo não a vejo, comentou. Você é quem esteve distante, príncipe. Sabe que não é prudente ignorar os sinais da natureza. Gaia desapareceu. Keter, não podendo encontrá-la, ameaçou voltar ao caminho pavimentado do jardim quando percebeu seu pé enroscado em uma raiz. Lembrou-se de quando tentou se desvencilhar do entrave causado pelas ramas da floresta em seu primeiro contato com Gaia. Olhou ao redor novamente. Sim, príncipe, se você apenas pensar, eu consigo ouvir. Keter não conseguiu localizar de onde vinha a voz. Buscou por toda a extensão do jardim, sem sucesso. A raiz naturalmente cedeu e o pé do príncipe estava livre para continuar seu caminho. De volta tão rápido, ficou faltando uma coisa. Quero que você me mostre. Mostrar o quê? Seu ombro. Quer ver se é verdade o que falaram. O que você se tornou agora, príncipe? Um inspetor inquisidor? Apenas desejo saber a verdade. É o que todos desejam, príncipe, mas lembre-se, muitas são as ferramentas a serviço da mentira. Se deseja encontrar a verdade, deve ampliar sua percepção. Devo concluir que se você não quer atender a esse meu simples pedido, é porque deve ser culpado. Do contrário, por que esconderia? Nada tenho a esconder, Alteza, disse Raven, expondo o sinal em seu ombro. Mais perto, solicitou Keter. Não vai entrar dessa vez? Disse Raven, caminhando lentamente até a porta da cela. Aqui está suficiente? Sim, está bem, disse Keter, observando o símbolo na pele de Raven. Está se concentrando demais nos detalhes, príncipe, e se esquecendo do principal. Mas, na verdade, ainda não está consciente do principal. Se se estiver se referindo ao seu plano com o da Agari, plano? Eu não tenho plano algum com o da Agari, respondeu Raven. Faz mais sentido para mim agora, lembrou o príncipe. Quando chegamos ao Udá, você falou ao barão da Agari que trazia notícias. Notícias que auxiliariam na conquista de seu objetivo. Esta era a grande notícia, então? Você tinha um mágico sinal no ombro e abriria as portas para que ele entrasse com todo o seu exército? Keter, você está enganado em relação a mim. Eu não o culpo, já que constantemente estamos enganados em relação aos outros. Verdade é que não podemos mesmo tecer julgamentos, pois apenas fazemos vaga ideia das pessoas, sem jamais conhecê-las por inteiro. Mas se elas mentem, tudo se torna mais difícil, concorda? Acusou o príncipe. Concordo. Mas se elas falam a verdade e você pensa que elas mentem, tudo se torna ainda mais difícil, concorda? Keter não respondeu. Receava que de alguma forma Raven estivesse tentando manipulá-lo. Há uma pergunta que desejo fazer, continuou Raven. E se a revolução for algo bom? Keter explodiu em gargalhadas. Esta é a sua saída então, amigo? Ah, Rívia, por favor, você já teve melhores tiradas. Não é uma tirada, é uma pergunta. E é uma pergunta que você não sabe responder porque ainda não havia pensado dessa forma. Se você estivesse no meu lugar, não consideraria bom algo que destrói o seu reinado. O que destrói uma coisa pode estar salvando outra, príncipe. Kéder ouviu o barulho vindo de dentro da cela. Alguns ratos devoravam a comida que fora trazida para Raven. Recomendo não comer essa sua comida, alertou o príncipe. Dois ratos estão se fartando no seu prato. Providenciarei que mandem outra refeição. Não há necessidade, Alteza. Não pretendia mesmo comer esta comida. Não por causa dos ratos. E por que então? Raven, erguendo sua mão, fez sinal para que o príncipe aguardasse e observasse. Instante depois, um dos ratos se afastou do prato. Tentando andar com dificuldade, caía várias vezes e retomava o movimento. Por fim, deitou-se definitivamente morto. Com o outro, pouco depois, aconteceu o mesmo. Quem esteve aqui? Perguntou o Kéder para o corredor vazio, fazendo ecoar sua voz. Carcereiro! O carcereiro chegou. Ninguém estivera na cela. A comida viera direto da cozinha. Quem fez isto está tentando passar por cima da lei, gritou Kéder com o carcereiro. Eu juro que não sei, Alteza, respondeu o homem. Vou descobrir, disse Kéder, principiando deixar o corredor que ladeava as celas. Príncipe Kéder, chamou Raven. Kéder voltou. O que é? Você pode adicionar mais um número à sua conta. Que conta? O veneno na comida. Agora são três as vezes em que estive perto da morte, mas não morri. Kéder olhou espantado. Boa solenidade de posse amanhã, disse Raven por fim, afastando-se da porta e sentando-se em sua cama. O senhor o prendeu, não foi? Meu pai disse que o senhor descobriu o sinal e os planos dele. O que sabe sobre Raven, tio? Perguntou Kéder. O que sei é o que você sabe e é também o que todos sabem, só de olhar. A simples existência desse homem é um crime contra o reino, uma vez que desrespeita uma lei que nos últimos 26 anos foi a única coisa capaz de estabelecer alguma ordem na Sindávia. Agravando a condição de seu amigo está o fato de que ele possui um sinal muito peculiar na pele. Segundo creem muitos, um antigo documento disse que teria o sinal aquele que destruiria o reino existente. Aí está a segunda ameaça contra o reino. Esta, então, seguramente mais significativa que a primeira. É isso o que sei sobre ele. Fico pensando, disse Kéder. Passei muitos anos com o senhor, tio, e aprendi muitas coisas nesse período. Eu ficaria muito surpreso, além de profundamente infeliz, se descobrisse que de nada valeram seus conselhos, pois tudo não passou de um grande disfarce. Está me acusando de alguma coisa, garoto? Perguntou Antigon ressabiado. Não, tio, não o acuso de nada. Estava apenas comparando. Refiro-me, na verdade, a Raven. Durante o tempo em que passei com ele, julguei serem sábias suas palavras e sábios seus conselhos. Aprendi muito ao longo desta viagem, mas agora vejo-me nesta situação. Como posso desprezar o conhecimento que adquiri se o considerei apropriado? Estão tentando confundi-lo, Kéder. Talvez você tenha aprendido muitas coisas nessa sua viagem, mas uma que não aprendeu, certamente, foi em quem confiar. Acabou se envolvendo com essa gente. Kéder franziu as sobrancelhas. Estava falando somente de Raven, tio Antigon. Mas pelo modo como fala, o senhor estende sua opinião aos demais. O que quer dizer? Kéder, você há de compreender que suas atitudes não foram muito prudentes. Você já parou para pensar em quem trouxe para dentro do castelo? Quero dizer, Você viu o que aconteceu com Revian? Imaginava que seria desse jeito? Agora pergunto, o que sabe sobre esta moça? Eu sei que ela pertence aos piores inimigos que esse reino já teve. O senhor já gostou de alguém, tio? Interpelou o príncipe. Que importa isso agora, garoto? Defendeu-se Antígono. Estou falando de seus convidados. E aqueles dois lá, malditos comedores de fruta roxa, ladrões que tiveram de ser expulsos do exército, como você pode garantir o que acontecerá com eles aqui dentro? Veja a surpresa que nos trouxe seu amigo cego. Kedar não teve resposta. As palavras de Antígono faziam sentido. Os sentimentos do príncipe por Sarina eram intensos e inquestionáveis. Era verdade, porém, que poucos se conheciam. Os dois amigos e a Vox, no princípio, tentaram matá-lo. O atual líder fora o arqueiro que disparou a flecha contra o peito do príncipe. Kedar se via mais seguro em meio aos membros da corte, com quem jamais tivera qualquer contato adverso. E isso ampliava sua confiança em Antígono. Sei que devo acreditar no que diz, tio, mas há uma questão mal resolvida. Preciso de sua ajuda. Pois diga o que é. É a Itila, tio. O filho dele armou uma tocaia na floresta junto com outro soldado que tentou me matar. Não sei dizer, Kedar, mas pense comigo. Se eles se deparam com um cego, um homem adulto, qualquer guarda lhe tiraria a vida, afinal estaria cumprindo a lei. Quanto aos outros, se de alguma forma fossem identificados como membros do povo da Agari, nem preciso continuar, não é? Acredite que o comportamento dos guardas foi natural. Ainda não estou satisfeito com essa história e vou investigá-la. Acredito que a Itila tem algo a esconder. Bem, isso você poderá fazer a partir de amanhã ou depois, quando for rei. Não, farei isso já. Vou agora mesmo interrogar a Itila. Antígono se regelou. A Itila sempre fora de falar mais do que deveria. E sob o interrogatório poderia colocar todo o plano do dia seguinte a perder. A única saída de Antígono para adiar o interrogatório foi incriminar a Itila de uma vez por todas. Somente esta manobra poderia manter sua imagem intacta aos olhos do príncipe. Seu interrogatório será uma perda de tempo. Eu sei o que aconteceu. Kedar permaneceu no aguardo de uma explicação. Antígono continuou. A Itila é um traidor do reino. Ele pretendia matar não seus amigos, mas você, Kedar, para tentar empossar o filho dele. E o que fazia você com ele quando chegamos? Você está desconfiando de mim, príncipe? Está? Estou perguntando, e o senhor não está respondendo. Cuidado com suas palavras, garoto. Não acuse sem provas. Eu só descobri ontem o que estou lhe contando. No dia em que você retornou, eu não sabia de nada. Assim como você, eu também estranhei estar o filho dele, o filho de Itila, envolvido no atentado. E quando você me pediu para prendê-lo, usei desse artifício para pressionar alguns soldados, dizendo que Itila era um traidor do reino. Se alguém tinha alguma informação, falou. Juntando os pedaços, não foi difícil de concluir a história. A Itila mesmo confirmou depois quando eu o interroguei na prisão. Ele está preso e eu aguardo, tão logo o príncipe seja coroado, autorização para matá-lo por crime contra o rei. As palavras de Antígono acalmaram o príncipe, que pareceu desistir da ideia de falar com a Itila. O precioso conselho de Antígono, ao final, terminou por convencê-lo. Você poderia aproveitar o resto do dia para ficar com o seu pai, não concorda? Está querendo resolver coisas demais como o rei, mas lembre-se, você ainda é o príncipe. E só tem mais este dia para desfrutar dessa condição. É verdade, assentiu Kedar. Vou ficar com o meu pai. O semblante de Antígono se aliviou. Mas antes, retomou o príncipe, gostaria de saber como conhece a fruta roxa. Bem, você mesmo não foi conhecer o seu reinado? É importante conhecermos tudo, não é? Mas como o senhor poderia saber? Os Yavogs disseram que não podem fazer comércio. O senhor disse que nunca esteve com eles no pulmão do diabo. Como é que conhece uma fruta de terreno alegadiço que não nasce em nenhum outro lugar da cidade, se o senhor mesmo nunca esteve lá? Antígono ficou ligeiramente desconfortável. Ah, são histórias que a gente ouve, Kéder. Não me amole. Você volta louco da sua viagem e eu é que sou suspeito. Amanhã você terá que ser rei. Espero que esteja preparado. Só isso tenho a dizer, exaltou-se Antígono, levantando-se e antecipando sua saída. A porta da cela de Heaven se abriu e o homem entrou silenciosamente. Olá, Sr. Heaven. Meu nome é Tchitá. Olá, senhor. Não temos muito tempo, Heaven. Preciso falar a você sobre Antígono, disse Tchitá, olhando para os lados e baixando o tom de sua voz. Antígono vai causar problemas. Problemas? Repetiu Heaven. Sim, eu vi. Eu tive uma visão e agora sei que o momento chegou. Quero ajudar o Heaven. Quero estar a seu lado. O que mais viu? Eu vi Antígono e o exército, a revolução, o próprio Antígono, disse Tchitá novamente, olhando para os lados, receoso de que alguém pudesse escutá-lo. Temos que impedi-lo. Confesso que já menti antes em minha vida, mas não estou mentindo agora. Senhor Tchitá, sei quando uma pessoa diz a verdade e quando não o faz. E sei que o senhor está com a verdade agora, mas não se preocupe quanto às suas visões. E como não me preocupar? Se isto realmente acontecer, o senhor viu as intenções das pessoas e não o futuro. Intenções podem não acontecer, ou podem acontecer ou não. Mas como saber? É melhor estarmos preparados. A primeira preparação é a verdade, senhor. É ela que nos salva dos males maiores. E o que devo fazer? Sabe por que a rama de uma trepadeira se agarra ao tronco da árvore, senhor Tchitá? Porque ela sabe que a árvore é firme e não a decepcionará. Agarre-se à verdade da mesma forma. Não tenha medo. O senhor disse que já mentiu outras vezes, mas é sempre o momento de corrigir erros do passado. Se o senhor acredita que cometeu algum, estou certo de que também acredita ser capaz de repará-lo. Tchitá pensou rapidamente sobre as palavras de Heaven. Já sei o que farei. Sei o que farei para contribuir com o plano, disse Tchitá, saindo apressadamente da cela. O que é isto? Perguntou Kéder. É um colar que fiz para você, meu filho, para usar amanhã, respondeu a rainha. Isso é Arcá? Perguntou o príncipe, referindo-se à pedra que pendia no cordão. Sim. Seu pai pediu que fossem instaladas na praça algumas colunas e que sobre elas colocassem cristais de Arcá. Elas ladeiam todo o caminho até a Rocha Real. Seu pai disse que era para iluminá-lo, comentou Mailá, procurando encorajar o filho. De uma pequena pedra fiz este colar para você. Obrigado, mãe. Não esquecerei de colocá-lo. E meu pai, onde está? Ele desceu para ver o prisioneiro, aquele seu amigo. E o que ele foi fazer lá? Parece que Tchitá estava lá embaixo conversando com ele. Um guarda veio avisar. É incrível, não é? Descobriram que o homem tem um sinal e então todos querem a sua amizade. Todos querem o poder, isto sim, disse Kéder. Lotacan, o príncipe diz uma coisa, mas sei que pensa outra. Não está de todo convencido. Passou muito tempo fora e está cheio de dúvidas. É impossível prever o que acontecerá amanhã. Você sabe o que fazer, não sabe? De certo que sim, senhor Antígono. Os homens estarão a postos. Ficarei aguardando o sinal do senhor conforme combinamos. Ah, finalmente, exultou Antígono. Finalmente o grande dia chegou. Será amanhã, Lotacan, amanhã. Pai? Sim, filho, respondeu Sório saindo da masmorra. Ouvi dizer que Tchitá estava aqui embaixo conversando com Heaven. É verdade, ele esteve aqui. Quando cheguei, porém, já havia saído. E você falou com Heaven? Não sei se quero falar com este seu amigo no momento. Mas precisamos saber o que conversaram, pai. E se Chitá estiver envolvido? Sabemos o quanto ele perdeu em autoridade e prestígio por causa de seus conflitos com Antígon. É conveniente para ele se aproximar. Pode ser, filho, pode ser. Mas isso será tarefa para o novo rei. Estou um pouco cansado de tudo isso. Venha, vamos subir. Já era de noite quando Antígon fez uma visita à cela de Aitila. Conversaram rapidamente sobre a desconfiança de Kedar e sobre os planos para o dia seguinte. E o que faremos, Antígon? Não se preocupe, tudo vai bem. Quero saber se está tudo em ordem com a sua parte. Sim, está tudo em ordem. Guardas posicionados em todas as portas, nas passarelas e nas torres. O silo, como está? O controle da água será fundamental para mantê-lo sob nosso domínio. Planejamos durante tanto tempo, Antígon. Está tudo em perfeita ordem, como sempre esteve. O que me preocupa é morrer em meio aos prisioneiros. Estarei preso no momento mais crítico, exclamou Aitila. Já disse para não se preocupar. Eu mesmo me encarregarei de posicionar os prisioneiros para testemunhar a solenidade. Quando chegar a sua vez, deixarei seus grilhões destravados. Não da primeira vez, pois sei que alguém virá inspecioná-los antes da posse. Libertarei você apenas depois, quando eu voltar à ala dos prisioneiros. Estou preocupado com o que disse a Kedar, Antígon, sobre meu filho e o atentado. É crime contra o rei. Se eles pensarem que eu tinha alguma intenção, Antígon, eles vão me matar. Não terão tempo, respondeu Antígon brevemente. Já é noite agora. Amanhã tudo correrá por conta da solenidade de posse. Não haverá mais sório e o novo rei será aquele que promoverá o oficial Aitila a novo chefe do exército. Amanhã à tarde você já poderá ocupar a minha cadeira enquanto eu ocupo a de sório. E Lotacan, você havia prometido a ele o posto de chefe do exército? Não há dois lugares para o chefe do exército, Aitila. Se você estará no posto, Lotacan não estará. O general Lotacan, que entrara na masmorra para inspecionar os prisioneiros, ouviu a conversa entre Antígon e Aitila. Momentos antes, Lotacan havia mostrado sua lealdade a Antígon. O que acabara de ouvir lhe trouxe algumas dúvidas. O general, pensativo, se escondeu atrás de uma coluna. Antígon não se demorou a ir embora. Somente quando teve certeza de não poder ser visto, Lotacan deixou seu esconderijo e se dirigiu à saída. Antes de cruzar a porta, parou em frente à cela de Revian. O prisioneiro estava sentado serenamente, com a cabeça voltada em direção a uma minúscula janela por onde o frio ar da noite entrava na cela. Lotacan o encarou. Tentava imaginar como alguém com tamanha limitação poderia ser, como diziam, o agente da Revolução. O homem quer o poder, disse Revan sem se virar. E cedo percebe que sozinho não conseguirá alcançar seu objetivo. Decide então aliar-se a pessoas que podem levá-lo ao poder. E é este momento em que ele se alia às pessoas erradas, general Lotacan. Imagino que o ideal seria me aliar a você, disse Lotacan em tom de zombaria. É isso que sugere? Que grande utilidade teria esta aliança? Confiar em um traidor é condenar-se mais cedo ou mais tarde ao fracasso, general Lotacan. A melhor aliança não é feita com quem detém o poder, mas com quem não é capaz de trair,